Na quarentena, dicas para ficar em casa com qualidade.
Olá, tudo bem com você? Tá começando a partir de agora mais uma edição aqui do nosso podcast Na Quarentena. Toda sexta-feira, a gente sempre publica às 5 horas da tarde, mas você ouve a hora que você quiser, evidentemente. Tem uma edição fresquinha em que a gente fala sobre temas relacionados à pandemia, mas não o hard news e o soft news, se assim podemos dizer, mas como estamos nos adaptando a esse novo mundo, a esse momento que não sabemos quando vai terminar, o que será, se será sempre assim nesse sistema meio híbrido de viver. Enfim, chega junto com a gente, está aqui comigo Bárbara Rubira. Tudo bem, Bárbara?
Tudo bem, Emanuel, e você?
Tudo certo. Bom, a gente já falou aqui nesse podcast sobre os impactos que a pandemia teve na música, no cinema e em outros campos. Mas acabamos negligenciando uma forma de arte que talvez tenha sido a que sofreu mais com a chegada do coronavírus, o teatro, Bárbara Rubira.
Pois é, para quem vive dos palcos, a situação não é nada fácil. Afinal, o teatro tem como base, né, a apresentação ao vivo, a interação com a plateia, algumas coisas que o distanciamento social deixou bem mais complicadas. Por isso, vários espetáculos tiveram que ser interrompidos. Até mesmo o Teatro da Broadway, em Nova York, já anunciou que deve reabrir só no ano que vem. Aqui no Brasil, o Festival de Teatro de Curitiba, que é uma referência internacional e acontece tradicionalmente entre março e abril, foi adiado agora para setembro e vai ter atividades online.
Recorrer a atividades virtuais tem sido o caminho mais viável para artistas que não querem interromper os trabalhos ou até mesmo para a criação de novas obras. O teatro digital, que não é exatamente uma novidade, tem se consolidado como alternativa, mesmo em meio a polêmicas. E para conversar com a gente sobre os impactos da pandemia no teatro, a gente convidou o ator e diretor Pedro Granato, que está atualmente em cartaz com a peça Caso Cabaré Privé, transmitida, evidentemente, via internet. Tudo bem, caríssimo Pedro? Como é que você tá? Obrigado por atender o nosso convite, hein, Pedro?
Obrigado, gente. Tudo bem, e você?
Tudo certo. Primeiro, como é que foi a sua... Assim que você percebeu que a coisa ia fechar, você teve dimensão imediata que seria tão voraz assim, Pedro?
Olha, o teatro talvez seja o mais afetado das linguagens, né?
Verdade.
Ele é essencialmente ao vivo. Então, a música sofre muito, mas ela segue em vários canais, né, de propagação. O cinema, por exemplo, o streaming, você tem uma potencialização do streaming. Às vezes, as pessoas estão até vendo mais filmes, consumindo mais música. Agora, realmente, o teatro, ele tem uma perspectiva muito complicada e ele é assim, ele está no zero da curva, né? O teatro foi inteiramente interrompido. Claro que tem esse movimento das lives e agora essa pesquisa do teatro digital. Mas olha, você me perguntou como é que foi no dia que as coisas se interromperam. Pra mim foi tipo um filme de desastre americano, sabe? Os caras estão naquela torre de comando, sei lá, o meteoro tá vindo, ou Independence Day, chegou a nave alienígena. Foi numa sexta-feira 13 e a gente teve que fechar no mesmo dia e cancelar espetáculos internacionais.
Nossa.
E eu tinha nessa mesma sexta-feira um jantar super legal com um monte de curadores gringos de teatro, aquela coisa que você fala assim, nossa, quem trabalha com teatro, ainda mais no Brasil, né, com uma dificuldade de circulação enorme,
uhum.
Ah, puta, que legal, oportunidade de conhecer curadores, né, uma chance. E aí já no dia seguinte eu tinha também minha peça que ia ser apresentada também para pessoas de fora que estavam na cidade, os Onze Selvagens. A gente tinha acabado de começar a temporada, estava ótima. Tinha feito já visita técnica, a gente ia fazer uma outra temporada na sequência com as outras peças juntas. A gente já teve que decidir cancelar. Então, assim, foi, sei lá, 24 horas, dois dias que eu estava assim, no chão, assim. Foi realmente, a sensação era filme de desastre, assim. Eu tive que ligar para as pessoas e contar, olha, acabou tudo, fechou tudo, olha, não vai rolar.
Pedro, eu imagino que não deve ter sido nada fácil nesse primeiro impacto pensar que ia muita coisa por água abaixo, né? Muitos projetos, toda uma programação que tinha sido feita para o ano. Como é que foi isso?
Olha, eu acho que a gente talvez a gente ainda nem saiba ainda comentar sobre tudo que aconteceu, porque a gente ainda está no estresse pós-traumático ou traumático, ainda estamos no trauma. A gente ainda não relaxou. eu até comecei a pensar isso hoje, eu estava tão cansado, tão estafado, porque é tanta demanda, é tanto problema, ainda mais nessas posições que eu estou. Eu fiquei pensando, cara, tem que começar a fazer exercício de olhar isso de trás para frente, né? Como é que vai ser quando a gente tiver o oposto, né? Quando a gente, se eu olhasse, quando tudo tiver passado para agora, começar a fazer uma espécie de contagem regressiva, entendeu? Acho que ali vai ser mais fácil de ver o tamanho do impacto que foi para a gente. Para todo mundo, né? Isso pelo menos nos uniu, né? Foi uma espécie de luto coletivo, né? Eu acho que se fosse uma coisa que tivesse acontecido só comigo, teria sido realmente enlouquecedor, assim. É um impacto emocional, um impacto... Porque, ainda mais quem vive do teatro, tem uma necessidade de encontro ao vivo. E tem uma coisa até meio louca, acho que tá meio cafona de dizer, mas é verdade. Talvez a Fernanda Montenegro falasse melhor. Que nós, o teatro, a gente... Todo mundo gosta de se encontrar e tal, né? Mas o teatro tem uma coisa, ele é um ofício, uma espécie de manufatura, você precisa fazer aquilo. Talvez seja como um esportista que para de fazer o esporte dele, sabe? O corpo pede.
Ah,
então,
que
quem
legal.
Trabalha com teatro precisa de palco, assim, precisa falar, precisa ensaiar, precisa gastar aquela energia. Transformar tudo isso em trabalho remoto e de computador é muito dolorido, especialmente para isso, né? Porque às vezes tem gente que fala assim, pô, o cara já trabalhava no computador no escritório. Mas o trabalho, a mudança, talvez não seja tão radical. Ele pode até falar assim, ah, que bom, tinha tanta reunião que eu fazia presencial, pô, que agora eu tô fazendo por Zoom, que é até legal, sabe?
Uhum.
Mas pro teatro, realmente, é uma quebra no cerne da profissão, né, que é o encontro.
Verdade. Ô Pedro, você como diretor, tecnicamente, o que que tá te preocupando? O que que precisa se preocupar nessa retomada? Ou só será possível numa perspectiva muito melhor, assim, de todos vacinados, aí podemos retomar as atividades de um grupo de teatro? Ou não? Existe uma transição? O que que você pode
sabe
dizer pra
acho,
gente?
Eu acho que a palavra retomada é depressiva. Quando você fala em retomada, você fala em voltar a algo que você fazia. E eu acho que mesmo que em algum lugar a gente volte para as condições que a gente estava, isso aqui foi um corte, o ponto de virada no roteiro, não volta mais. É como quando, sei lá, você passa por um acidente, por um trauma na sua vida, você perde alguém, é o novo agora. Então, a coisa que mais me ajuda, me deixa criativo e esperançoso, é quando eu não penso na ótica da retomada, eu penso na ótica de novos paradigmas, que coisas podemos fazer agora. A gente fica só pensando como é que a gente pode voltar aquilo que a gente fazia, entende?
Uhum.
É quase como se eu ficasse assim, como é que eu posso voltar a ter 17 anos? Você não vai voltar a ter 17 anos. Você vai tentar se enganar, foi lá, fez uma plástica, acho que estava mais jovial, mas o caminho é único.
Uhum.
Nesse sentido, o teatro, minha provocação, então eu acho que, por exemplo, essas ferramentas mesmo do teatro digital, que eu estou usando bastante agora, quais são os novos caminhos que a gente vai usar? Tem que pensar em novos caminhos, não só na coisa do que seria essa retomada, porque se voltar para aquilo com as restrições, sem ter algo novo, não se estrutura nem esteticamente, nem economicamente, nem, sei lá, em termos de inspiração, entende? Se você não tiver uma outra ferramenta para trazer a plateia e para criar nesse tempo, todos esses teatros vão fechar.
Entendi. Você não parou, né? Não parou em vários sentidos, não só na sua atividade de gestão, mas também na atividade de criação. Como é que você tem resolvido essa questão, Pedro?
Olha, foi isso, assim. Eu, por exemplo, tinha uma peça que ia estrear em maio. Eu falei, cara, eu tenho que continuar esse processo. Era um núcleo de criação, uma oficina de um ano de criação. Eu não posso parar. Eu tenho um compromisso com essas pessoas de fazer essa estreia. Então, eu migrei imediatamente os ensaios para o formato online, entende?
Uhum.
E à medida que eu fui fazendo aquilo, eu fui percebendo, né? Primeiro pensei, eu tenho que usar esses meses que a gente vai ficar de quarentena, vou adiar essa estreia, e por enquanto eu não vou cancelar o presencial, eu só vou aproveitar esses meses para refinar coreografias, arrumar a dramaturgia, de repente vai ser até bom para fazer um trabalho mais aprofundado em algumas coisas que, com aquele ensaio cheio de gente, é mais difícil, né? E aos pouquinhos foi caindo a ficha, eu falei, não, vamos mudar, vamos assumir, vamos começar a investigar quais são os caminhos digitais. E eu tinha feito em 2019 uma peça que eu fiz. A peça acontecia simultaneamente em São Paulo, em Londres, em Nova York e em Joanesburgo. A gente tinha os atores presenciais aqui no Sesc Consolação e esses atores estavam nessas outras localidades virtualmente, transmitido online. Então eu já tinha tido essa experiência de fazer uma peça com transmissão, com essa loucura de você não encontrar a pessoa que você está apresentando no mesmo dia, com gente se aplaudindo que não está no mesmo espaço que você. Então também isso me deu uma segurança quando eu vi isso. Eu falei, gente, então, já passei por isso, vamos lá. E ainda era vários idiomas, sabe? E foi muito bom, assim, a gente acabou de estrear, né? A gente estreou no começo de agosto, caso Cabaré Privé.
Oi, boa noite. Eu preciso de uma viatura urgente aqui, por favor. Eu tô numa casa noturna, gente, ouvi um tiro e o meu cliente, ele tá aqui, olha, tá aqui no chão. A gente tá mexendo nele, ele não se mexe, eu acho que ele não tá respirando.
E ela foi inteira pensada pra online, né? Não é uma peça que a gente tinha a peça no formato convencional e aí a gente adaptou para a internet, que tem a ver com a ideia da retomada, né? Não é que eu penso na maneira tradicional e aí faço uma curva para caber no online. Não, eu já penso para o online. Eu já penso Entendi. Como eu posso potencializar essa característica do teatro, que é ser efêmero, que é o ator, os atores, as atrizes compartilhando o tempo com a plateia. Como eu faço, potencializo isso usando as ferramentas que a gente tem hoje.
Pedro, e do ponto de vista do artista, como que você sente essas principais diferenças de trabalhar com teatro digital? Dessa vez como o único caminho possível, né? E não só... um começo, como você mencionou, que você teve experiências no passado?
Olha, é difícil. Eu não faço muito julgamento de valor, né? Porque isso, eu, por exemplo, formei em cinema. Então, eu amo cinema. Então, assim, não é que eu é daqueles do teatro, porque tem umas pessoas chatas que falam assim, não, eu sou do teatro, só o teatro. Gente, não, eu sou do teatro, eu amo teatro, eu amo cinema, eu amo música, eu gosto da internet. Não tenho muito isso. Até acho uma coisa muito careta, entendeu? Até fiz uma comparação. Ficou uma polêmica tão grande com essa coisa que teatro digital não era teatro. Eu falei, gente, tipo, eu queria entrar no debate, mas eu vou ficar apanhando tanto à toa, porque é um dilema tão idiota pra mim. Parece aquela história da passeada da contra a guitarra elétrica nos anos 60, sabe? O mundo caindo e um monte de gente do MPB vai protestar contra a guitarra elétrica. Falei, ah, não, gente, porra. Então rolou um pouco isso na classe teatral, assim. Não, a live, o teatro digital não é teatro, gente, legal. Então, o que vocês vão fazer nos próximos meses? Vocês podem me contar? Porque é uma realidade que se impõe, inclusive já estava se colocando antes da pandemia. Eu tinha vários grandes diretores trabalhando com essas ferramentas. A Jataí, hoje possivelmente a diretora brasileira mais influente internacionalmente, dirigiu peças na Comédie Française em Paris e ela começava com todo um prólogo feito em vídeo, passeando pelos corredores da Comédie, entendeu? Essa discussão da fronteira digital, do uso da tecnologia, já estava colocada, entendeu? O que está acontecendo agora é ou você encara ela ou você não faz nada. Por um lado, eu acho muito instigante, estou muito feliz com o processo da peça, vibro em ver a plateia entrando. Tem algo da sensação do teatro que acontece nessa experiência, entende? Que é o que eu falo, é muito diferente você apertar play numa coisa ou ligar a TV, gente. Uhum. Tem gente ao vivo do outro lado interagindo com você, respirando com você, tem público. Tem uma comunhão no espaço-tempo. Tem essa coisa que o teatro faz, que, né, o cinema, por exemplo, não faz. Agora, na pandemia, a gente tá vendo como tem o lado frio disso também, né?
Total.
Então, é um negócio que tá bom, mas o artista nem sabe se tá lá, se pode parar no banheiro, abrir uma cerveja, jantar. Teatro não, você vai perder, as pessoas chegaram, você compartilhou, teve alguma coisa que aconteceu só naquele dia. E na nossa peça, a gente potencializou isso com bastante participação do público, né? Interage com os atores, com as atrizes, escolhe finais. Então, é muito gostoso, assim. É diferente, né? O teatro, ainda mais quando você atua, quando acaba, parece que você fez um esporte muito bom, sabe? Quando você, sei lá, nadou muito, ou jogou futebol com seus amigos, que acaba o jogo, você tá com aquele corpo de que, né? Não só correu, fez esporte, mas se envolveu emocionalmente, brigou, riu, comemorou. O teatro tem um pouco isso, você sai meio, ufa, parece tomar um banho de cachoeira, né? E no digital é mais frio, né? Mas ainda assim é muito vibrante, tô muito, muito feliz com isso.
Ô Pedro, eu queria te ouvir também sobre o impacto econômico para o setor. Qual que é o tamanho disso,
todo,
Pedro?
Total, absoluto. Tem gente passando fome. É uma coisa sem precedentes. A gente já estava numa coisa terrível, que é esse governo de extrema-direita, que tem não só não apoiado a cultura, como perseguido a cultura, o que é muito grave, que não só ele cortou os poucos canais de apoio que tinham instituições de apoio, como ele passou a usar essas instituições como propaganda de perseguição. Então, aí eles tentam inviabilizar qualquer ação nesse meio, ou seja, realmente uma coisa historicamente criminosa. O que está acontecendo na Cinemateca é criminoso, o que está acontecendo em várias áreas da cultura brasileira é criminoso, é um atentado contra a própria identidade nacional, contra a cultura, né? Não é que eu concordo ou discordo da visão cultural desse governo, não, ele está trabalhando contra. Então, você já tinha uma situação muito difícil para as pessoas, com, né, uma crise econômica que está durando anos aqui no Brasil. E isso impacta muito no setor de diversão, entretenimento, porque as pessoas, a primeira coisa que elas vão cortar é o dinheiro que elas vão gastar para ir ao teatro, que elas vão gastar para ir ao cinema. E aí, com a pandemia, você tem a tempestade perfeita, né? Porque você não só não tem apoio governamental, como também você tem uma situação que impede as pessoas minimamente buscarem a bilheteria, a aula que dá, a peça que vende aqui e ali, entendeu? Tudo parado. Então, assim, é uma situação de guerra. A Merkel foi quem melhor definiu, acho, o maior desafio desde a Segunda Guerra. Para o setor de teatro, não sei se teve algum maior desafio que esse, possivelmente no último século, para a classe teatral no Brasil.
Vai fechar muito o teatro, Pedro?
Vai fechar, infelizmente vai fechar. A gente está acompanhando todo dia, vem uma lista de algum teatro que vai fechar. Agora vai entrar a Lei Aldir Blanc, que talvez consiga dar mais um suspiro para os espaços. Mas, inclusive, eu acho que se os espaços não entrarem nesse meio digital, não se entenderem como plataformas também de streaming, aí vão quebrar, porque é insustentável. Uhum. Precisam abrir esse novo caminho.
Gente, esse é o Pedro Granato, diretor de teatro, coordenador de centros culturais, gentilmente batendo esse papo com a gente, né, traçando esse panorama aí para o teatro e os impactos por conta da pandemia. Muito bom falar com você, Pedro. A gente segue aqui na torcida. E eu não sei se você quer, como recado final, você está abrindo um curso agora ou já começou um curso também relacionado?
Começo hoje mesmo. É um núcleo de criação. Eu abro todo ano um núcleo de criação do Pequeno Ato com novos criadores e para começar, que justamente o caso do Cabaré Privé é a conclusão de um desses núcleos em cartaz atualmente, sábados e domingos. O tema que nos instigará no próximo ano é o novo anormal.
Que ótimo. Esperar para o resultado, muito bom. Pedro, brigadíssimo, viu, pelo papo aqui, pela
Manoel,
entrevista.
Obrigado, Bárbara. Obrigado a você.
Emanuel, esse segundo bloco do episódio de hoje é inspirado por muitos amigos meus que têm me relatado um problema em comum nos últimos meses. Você já ouviu falar em máscine?
Nunca ouvi falar nessa palavra, máscine.
Bom, esse termo foi até oficializado recentemente pela Academia Americana de Dermatologia e se refere ao surgimento de acne nas regiões do rosto que ficam cobertas pelas máscaras. Isso não é nenhuma novidade para quem já utilizava máscaras faciais no dia a dia, como profissionais da saúde, pessoas que trabalham em laboratórios ou de outras áreas. Mas agora que todo mundo tem que usar máscara para ir a qualquer lugar todos os dias, virou um problema bem mais recorrente. E para ajudar a gente a entender as razões por trás desse fenômeno e o que a gente pode fazer para preveni-lo, eu converso agora com a dermatologista Priscila Guedes. Tudo bem, doutora Priscila? Como vai?
Olá, Bárbara. Tudo bem? Tudo bem aos ouvintes?
Doutora, nos últimos tempos, muita gente tem tido que se acostumar a conviver diariamente com as máscaras. E, além disso, tem descoberto alguns problemas que acabam surgindo por baixo delas por conta desse uso contínuo que a gente não está acostumado, né? É o caso da máscine, a chamada máscine. Você pode explicar pra gente o que exatamente significa esse termo?
Na verdade, a máscara, ela é um termo que surgiu na pandemia, que na verdade nada mais é do que uma junção, né, da palavra máscara com acne. E a gente tem percebido, então, esse aumento de acne causado mesmo pelo abafamento da máscara, né? E aí ficou esse termo ainda mais famoso depois que ele foi pautado, né, no jornal do New York Times, e aí virou um fenômeno, todo mundo agora fala de máscara.
E o que exatamente no uso da máscara causa esse problema? Por que que ele acontece?
Na verdade, assim, quando a gente está usando a máscara, a gente continua, né, respirando, falando, e ali vai retendo um ar quente, né, junto com a umidade também. E aí, o ambiente quente e úmido facilita muito que as nossas glândulas sebáceas vão aumentando a oleosidade da pele, e aí pode acontecer ali o entupimento, né, dos nossos poros, surgimento, então, da acne por conta mesmo desse abafamento pelo uso da máscara.
Seria uma junção, então, desse calor e a impossibilidade da pele respirar ali embaixo do tecido, é isso?
Na verdade, assim, a gente está respirando, fica aquele ar represado pela máscara, né? Além disso, com a nossa fala, aquele ambiente fica úmido. Então, quente, úmido, ali então vai reter, as nossas glândulas sebáceas então começam a produzir mais oleosidade, o que facilita então e promove a acne naquela região. Tanto que a máscara, ela é uma acne que você observa mesmo no local da máscara. Não é uma acne, por exemplo, diferente, uma acne que acontece na fronte, né, no nariz, não. Ela fica ali embaixo mesmo, né, ao redor dos lábios, pode acometer ali um pouco mais na mandíbula, no queixo. São áreas que estão cobertas pela máscara. A gente fala, né, a gente já tem isso na dermato, a gente percebe, é uma acne mecânica, na verdade, né, que ela está acontecendo por conta de algo que está obstruindo mesmo a pele.
Doutora, já que a gente está nesse assunto, você poderia explicar para a gente o que exatamente se caracteriza como acne?
A acne, na verdade, ela é uma junção de alguns fatores, né? Então, a gente tem vários tipos de acne. Vou explicar da acne mais tradicional, né? A acne, por exemplo, da adolescência, onde a gente tem, então, esse aumento da produção das glândulas sebáceas e um probleminha, vamos falar assim, né? Um probleminha no poro. Eu brinco que é como se fosse um poço, né? A gente imagina um poço cheio de tijolinhos. Esse poço, ele tem lá o fim e lá até o início o mesmo diâmetro. Na adolescência, o que vai acontecer? Um problema nos poros é que esse diâmetro, ele vai como se fosse da base até a região mais superior, ele é como se ele fosse reduzindo, afunilando. E aí, ali embaixo, tem a produção de sebo, a produção das nossas glândulas naturalmente, e essa produção, ela tem que sair por esse poro, ela tem que sair por esse poço, vamos falar assim, né, pra gente tentar imaginar. E o que acontece? Pelo estreitamento desse poço, a gente tem, então, um represamento ali embaixo das secreções, o que, então, faz a produção, né, vem as nossas bactérias, que a gente já tem na pele, que está associada à acne, o Propionium Bacterium Acnes, esse nome aí tão grande, tão, né, diferente, mas é ele que, então, utiliza esses resíduos que ficaram ali, que não conseguiram ser expelidos, e ali, então, se forma uma inflamação, promovendo, então, o surgimento da acne.
E, doutora, tem algum grupo específico, algum tipo de pele que estaria mais sujeito a desenvolver a acne por baixo das máscaras, agora com o uso?
É, na verdade, o que a gente está percebendo é que pacientes, por exemplo, que já tinham acne, ou pacientes que têm algum, até outros tipos de doença, a gente tem visto piora por conta da máscara. Então, por exemplo, pacientes que tinham dermatite seborreica, que é aquela descamação que pode acontecer, às vezes, entre as sobrancelhas ou no sulco nasogeniano, né, que é aqui no bigodinho chinês que a gente fala, é isso, pode estar piorando também. Pacientes de rosácea, pacientes que têm a pele mais sensível, pacientes que têm a pele mais oleosa, a gente tem percebido uma piora, pacientes que têm tendência à foliculite, uma piora com o uso da máscara também.
Doutora, e considerando que a gente ainda vai ter que conviver com as máscaras por um bom tempo, o que que a gente pode fazer para prevenir a máscara?
É, a máscara, como você disse, né, a gente ainda vai precisar dela por um bom tempo. Na verdade, existem algumas dicas aí que a gente pode seguir. Então, assim, primeiro, a pele sempre deve estar limpa. A gente fala que a gente pelo menos deve lavar o rosto duas vezes ao dia com um sabonete específico, né? Evitando, então, também as águas muito quentes, evitar sabões que a gente fala, né, mais cáusticos também, que isso pode prejudicar a pele. Além disso, a gente também orienta muito a limpeza da pele com demaquilantes, por exemplo, as mulheres que às vezes, né, usam um protetor solar, mesmo com o trabalho em casa, a gente tem orientado o uso do protetor solar, porque muita gente está fazendo home office e a gente sabe que a luz do computador, dos outros dispositivos que a gente utiliza para videochamadas e tudo, elas podem agravar manchas da pele, então a gente tem orientado o uso de protetor. E aí, então, a gente fala, né, limpe bem sua pele, pode usar um demaquilante adequado, evitar também muita maquiagem, já que a gente está, né, fazendo mais home office, às vezes, né, evite de passar tantas base, coisas que podem obstruir também os nossos poros. Outra dica interessante é escolher bem o tecido da máscara, né, hoje virou moda, né, tem vários tipos de tecido, tem até máscara de renda, com strass e tudo mais, né, o povo brasileiro, ele é bem criativo, então, isso até nas máscaras a gente tá vendo isso, e então a gente tentar escolher pelo menos um tecido que seja de algodão, porque o algodão, ele facilita a respiração da pele também. Evitar tecidos também ásperos que poderiam causar mais atrito na pele e aí piorando também. Outra coisa também interessante, a questão de lavar a máscara. A gente tenta lavar a máscara com sabonetes mais neutros, evitar também de colocar muito amaciante, às vezes que a gente quer colocar amaciante na máscara, não precisa nada que tenha muito cheiro, né? Então, isso são algumas dicas. Eu acho que o interessante também é, Bárbara, se a pessoa estiver vendo que a acne dela está piorando, mesmo com todas essas dicas que eu dei, é interessante ela consultar um dermatologista, porque muitas vezes vai ter que ser feito algum tratamento mais específico, né? Porque só essas dicas, às vezes, não vai resolver o quadro quando ele já está instalado. Então, consultar um dermatologista para que ele, sim, possa ser avaliado e talvez até instituído um tratamento.
Claro. Bom, doutora, eu já estou anotando aqui as dicas para seguir. Por enquanto, não tenho saído muito de casa, nem usado muita máscara, mas tenho certeza que vão ser muito valiosas. E eu agradeço pela sua participação, por sanar nossas dúvidas por aqui. e espero que a gente possa conversar mais vezes. Obrigada.
Obrigada a vocês, espero ter ajudado aí um pouquinho. Um grande abraço a todos.
Muito bem, depois de ouvirmos Bárbara Rubira explicando para a gente um pouco mais o que é a máscara, né, e como lidar com essa nova realidade que agora está presente na vida de todos, a gente chegou àquele quadro, o que aprendi na quarentena. E é sempre a Bárbara Rubira, que é uma pessoa atenta, né, que traz as novidades aqui para a gente. Qual que é a de hoje, Bárbara?
Emanuel, essa semana eu fiz uma descoberta muito feliz na Netflix. O meu reality show favorito de todos os tempos, que é o reality americano de culinária Top Chef, ele, na verdade, já tinha aparecido na Netflix há uns meses, mas eles colocaram só a primeira e a segunda temporada, que, por serem, bom, as primeiras temporadas do programa, elas têm um formato um pouco diferente, ainda não tinha... Acho que a produção ainda não tinha pego o jeito, sabe? Eu descobri que essa semana o Netflix colocou a terceira e a quarta temporada, que é quando o negócio começa a pegar no tranco mesmo e o programa vira o que ele é hoje. E, bom, eu fiquei muito feliz. Fica aí a minha recomendação pra quem ainda não assistiu. Eu já confesso que eu assisti todas as temporadas. Eu costumava gravar na TV quando passava e depois assistir de monte. Mas eu vou reassistir tudo de novo e eu espero que o Netflix continue adicionando essas temporadas da série, porque eu adoro.
Mas me conta uma coisa que eu fiquei curioso. Como é que é esse programa que eu nunca vi, ô Bárbara?
Bom, ele é uma competição de culinária entre chefs profissionais. E basicamente cada episódio tem mais ou menos o mesmo formato. São duas competições, uma que se chama Quick Fire, que é uma competição rápida que normalmente tem como prêmio a imunidade no desafio de eliminação, ou então algum prêmio em dinheiro, ou alguma viagem, uma coisa bacana assim. E aí a segunda competição do episódio é um desafio de eliminação. E a cada episódio um cozinheiro é eliminado, até que no final um é premiado como o Top Chef. É muito legal também que cada temporada ela é em uma cidade diferente dos Estados Unidos. Então eles exploram bastante a cidade, a cultura gastronômica da cidade em cada uma das temporadas. Eu acho isso muito bacana.
Muito bem, tá aí dica imperdível trazida pela Bárbara Rubira, o Top Chef, que tá na Netflix algumas temporadas. O destaque de Bárbara Rubira, nosso quadro que sempre fecha aqui o programa. Lembrando que estamos todas as sextas-feiras, 5 horas da tarde, com Na Quarentena, enquanto esse mundo e esse estágio da humanidade persistir, em que ficamos meio em casa, meio fora, com máscara, distanciados, enfim, um sentimento, uma convulsão, um turbilhão de sentimentos. Enquanto isso tudo ocorrer, a gente seguirá aqui registrando no Na Quarentena. Bárbara Rubira, bom fim de semana de feriado para você e até sexta-feira que vem.
Bom final de semana, bom feriado, Emanuel, até mais.
Você ouviu Na Quarentena, dicas para ficar em casa com qualidade.